temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente. 9 horas e 26 minutos, maior temperatura de 20 graus na sua manhã de segunda-feira, com céu nublado nesse momento. Até às 10, o Temática com os amigos da Clínica Datamed, mais carinho e mais respeito por você, e também com os amigos do Mercado Longo, em mais uma semana de muitas ofertas para você, dona de casa maranhense da região, com os amigos do Mercado Longo. Temos qualidade, mas acima de tudo, nós temos procedência em tudo a que a gente vende. Muito bem, aqui nos estúdios, presença do Roger Spainsat para falar de mais um dia de campo que acontece na próxima sexta-feira em Camargo e que é um evento que reúne muitas pessoas também de nossa região. Roger, tudo bem contigo? Bom dia, bem-vindo.
Obrigado, Maculão. Bom dia a ti, a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada. É sempre uma satisfação estar presente aqui no estúdio, falando para esse grande público, esse teu público do Temática. Também é um público que eu me identifico muito, pois todas as quartas-feiras estou aqui com o meu comentário. E a gente hoje, voltando a casa aqui, se sente sempre bem acolhido e representando o agronegócio da região. É assim que eu já estou me identificando com o público aí fora.
Que bom ouvir isso nessa manhã de segunda-feira, Rogers. Bom, dia de campo já chega em que edição, hein?
É a 11ª, Macula.
Passa rápido, né?
É, o tempo voa. Isso aí. É como a gente vem falando aí, ó, já estamos na 11ª edição de um dia de campo tradicional aqui na nossa região, que começou de brincadeira, né? Com a nossa parte técnica, aqui méritos também a nossa equipe técnica da CEPAL, dirigida pelo Hernani Piano e todas as pessoas que o acompanham, e foi tomando cada vez mais corpo. E a partir de todas os eventos, a gente foi priorizando a informação. A gente sempre retratou em todas as matérias que fizemos, em todos os chamamentos que fizemos para o dia de campo, que o nosso dia de campo ele tinha caráter informativo e queria contribuir com a produtividade e com o bem-estar do agricultor no campo. E por várias vezes enfrentamos diversas concorrências desleais com os nossos dias de campo, outros parceiros querendo fazer um evento mais cultural, e nós sempre insistindo na parte técnica da informação, trazer algo de novidade ao produtor. E graças a Deus conseguimos, está consolidado, já estamos na 11ª edição. Isso mostra o respeito que o público tem com o nosso dia de campo e nós, o respeito que a gente tem com o nosso público, com o nosso agricultor, com o nosso produtor da nossa região.
Rogers, mesmo mantendo uma linha, um perfil que é a identificação do dia de campo, a cada ano sempre temos novidades, né? Inovando cada ano.
Perfeito. Essa é a palavra-chave. Sempre prezo pela comunicação e o conhecimento. Esta é a palavra-chave para você renovar um dia de campo. A cada vez que você troca informação com um amigo, com um agricultor, com um parceiro de negócios, com empresas que estão ligadas ao agronegócio, você agrega conhecimento e torna esse dia de campo diferente do outro. Porque a cada ano as novidades estão aí, a cada ano as dificuldades estão presentes e, como eu vinha sempre falando, nós sempre conseguimos trazer algo de novo no nosso dia de campo. Se nós, CEPAL, não conseguimos criar algo de novo, nossos parceiros, o público que se faz presente no dia de campo, traz novidades e essas novidades fazem com que cada agricultor se aprimore, encaixe a engrenagem aonde está faltando lá na sua propriedade. É um quebra-cabeças, Macula. Então, cada produtor vê o que precisa na sua propriedade e faz o efetivo, melhora a sua produtividade e faz com que a gente produza mais.
Então, na verdade, é um dia de informações, mas também com troca de muitas ideias, né?
Isso, é o que nós primamos. O nosso dia de campo é o feijão com arroz. Eu bato essa é a minha tese dos meus comentários diários, semanais aqui na tua rádio, para que o público entenda que na agricultura não existe milagre. Nós temos que fazer o que foi determinado, que é rotação de cultura, plantar boa semente, velocidade correta, vazão de bico e novidades no mercado fundamentadas com empresas que têm um cunho de desenvolver algo novo e não no intuito assim de comercializar somente o produto. Os dias de campo que a gente está acostumado a ver são empresas querendo vender o seu produto a qualquer custo. Não. Nós lá na Cepal, a gente mostra em loco, faz áreas demonstrativas diferentes, culturas diferentes, aplicações de defensivos de formas diferentes, para que o produtor tire suas conclusões, para que o produtor converse com o seu vizinho, converse com o seu amigo de longa data e veja o que está dando certo na propriedade dele para fazer na sua. Então, o nosso intuito é isso. Esse ano a gente tem novidades excelentes em se tratando de solo, que é uma oportunidade bela, que a gente sempre falava de estrutura de solo, mas quando a chuva vinha, ela não deixava essa tese tão evidente, a estrutura do solo. Mas esse ano que faltou a chuva, os solos que estavam estruturados, lavouras que estavam fundamentadas com bases de solos ricos em estrutura, em diversos nutrientes, em equilíbrio, a gente que está lá no dia a dia agora, estamos sentindo a diferença, nossos técnicos estão indo a campo, trazendo o retorno daquelas lavouras que foram bem trabalhadas, foram feitas rotações, estão tendo resultado. E este resultado nós estamos colhendo agora nesta pequena safra de milho que a gente está retirando da terra, com essas dificuldades enormes de chuva, e a gente compara realmente o solo que está estruturado daquele que não está.
Rogers, e o que é que foi feito exatamente com esse solo para ter um diferencial, hein?
Foi feito o feijão com arroz. Essa é a palavra-chave. O que a gente faz? Faz o trato cultural, implanta culturas de inverno para que esse solo se torne mais fofo, que tenha mais penetração de água, não seja compactado, que o produtor faça a rotação, embora sendo difícil implantar aqui na nossa região uma rotação de cultura, ela é muito importante para a garantia e o sucesso do nosso plantio direto que veio para salvar a lavoura. É isso, o nosso produtor bem orientado, que nem eu disse, com o intuito de técnicos e profissionais do ramo da agricultura que façam o trato cultural e apliquem sem cunho de fazer com que o produtor somente compre produtos em si, ele aprenda e desenvolva o que ele sabe. O que ele aprendeu lá com a mãe dele, fazer o canteiro na horta, né? Aquele canteiro que era feito na horta, hoje ele tem que ser transferido para a sua lavoura comercial para que isso dê resultado. E esses resultados, graças a Deus, estão aparecendo. Infelizmente, depois de um período de uma estiagem, eles ficaram mais evidentes. Mas eu acredito que até a estiagem vem para nos ensinar algo. E vem, mais uma vez, nos mostrando que a nossa tese de cuidar do solo, do maior bem que o agricultor tem na sua propriedade, que é o seu solo, isto é primordial nesses dias.
Você fala em dificuldades com relação a rotatividade de culturas. O porquê isso acontece? Por que tu vê isso, hein?
É uma questão assim de rentabilidade, Maculã. No primeiro momento, hoje a cultura da soja, ela é uma das culturas mais rentáveis nos últimos 10 anos no Brasil. Não tivemos assim problemas climáticos tão sérios, a não ser no ano de 2005, que nós tivemos uma grande seca. Depois daquele período, nós só tivemos alegrias nas nossas lavouras. Então, o soja é uma cultura que, com pequenas estiagens, assim mesmo ele produz. O milho já é um pouco diferente. Onde tem uma estiagem na determinada época de floração, de pendoamento, ele já perde muita produtividade e cessa em 50%, 60% do seu potencial produtivo. O soja, dificilmente acontece isso. Acredito que, por este motivo, a rotação de cultura seja um pouco difícil na nossa região. Mas, porém, a longo prazo, a gente sempre fala assim, ó, é como a Cepal, é uma empresa que esse ano está comemorando 75 anos de início de atividades. Nesses longos 75 anos, nunca a gente foi a melhor empresa, mas também não fomos a pior. Estivemos sempre trabalhando numa linha. E eu acredito que o produtor que trabalha numa linha, vê a sua agricultura a longo prazo, ele faz a rotação de cultura. Porque no imediato, no primeiro, no segundo ano, sempre a soja ela é um pouco mais rentável que o milho. Mas a longo prazo, com a estruturação de solo, de tratos culturais de inverno, esses assuntos que a gente trata num dia de campo, com conversas, com experiências, lá em loco, a gente pode ver que essa cultura de rotação de cultura ela tem que ser mais difundida, ela tem que ser mais praticada. Difundida até ela é, mas ela tem que ser mais assimilada pelo produtor, enxergar sua propriedade a longo prazo para ter melhores resultados.
Sexta-feira, como é que vai ser a programação do dia, hein?
Nós, por virtude de ser uma data que o sol castiga um pouco mais, né? E antigamente a gente conseguia ficar no sol. Hoje o clima mudou, então a gente começa a partir da tarde. A partir das 14 horas a gente tem as inscrições e começam as visitas em loco nas áreas demonstrativas que existem lá na CEPAL. Então, por que inscrição? A inscrição ela é boa para a gente organizar o evento, fazer justamente o que a gente fala, um evento técnico, com fundamentos técnicos, para o pessoal adquirir conhecimento. Então, com a sua inscrição, o produtor chega na nossa empresa por volta das 14 horas, faz a sua inscrição simples. Tem vários agricultores que já têm os convites em mãos. Os que não tiverem em mãos aqui, eu faço um chamamento que, porventura, não conseguiram chegar os convites em mãos, mas que, através dos microfones da tua rádio, escutem o nosso chamamento e vão até a CEPAL. 14 horas começa o credenciamento, as inscrições, e depois, então, ao longo da tarde, eles participam de diversas temáticas, diversas instruções lá no campo, e as conversas, que nem eu venho dizendo, com os seus amigos produtores, e ao final do dia a gente tem um encerramento com uma confraternização, como sempre é feita, e é de costume lá na CEPAL.
Tudo na CEPAL aí, né?
Isso, tudo na CEPAL em Camargo. Né? Nós temos diversas filiais hoje, Soledade, temos filiais aqui em Marau, temos filial em Casca, que engloba Vila Maria junto, temos a nossa parceira AgroSat lá de Serafina também, que sempre traz pessoas de lá, mas o evento acontece na CEPAL Matriz de Camargo.
Muito bem, fiquei sabendo de que você assume, ou deve assumir nas próximas horas, acho, né? A SERGS, né? É isso?
Isso, isso. Como toda associação, tem que ter alguém que se doe. E nós, desde o princípio, há mais de 10 anos, fomos fundadores da Associação dos Cerealistas do Estado do Rio Grande do Sul. Uma associação importante que surgiu numa dificuldade. É como a agricultura. Da seca, se arruma alguma alternativa. Nós também, cerealistas, tivemos grandes dificuldades no passado. Nos reunimos, fizemos uma reunião inicial e fundamos a SERGS. E por diversos anos eu participei de diretorias e por esta gestão agora do biênio 2020-22, o pessoal entendeu que a minha pessoa seria a mais indicada para assumir. Te confesso que fico surpreso pelo prestígio que tenho dentro da associação, pois lá estou junto com mais de 60 associados do Rio Grande do Sul. Temos assim associados aqui em Marau, temos o CEBEM, temos a parceria, empresas sólidas aqui também de Marau que fazem parte da SERGS, e o meu nome foi levantado para presidir a SERGS agora no biênio 2020-22. Isso me deixa um pouco apreensivo, pois a responsabilidade é muito grande representar uma associação do tamanho da SERGS a nível estadual. A gente tem pautas diretas em Brasília praticamente todo mês. Temos assuntos ligados ao agronegócio e que fazem com que esses assuntos se transformem em benefícios, principalmente aos agricultores. Então, hoje à tarde, tenho a primeira reunião de diretoria em Passo Fundo, que é a nossa sede. Tenho vários gestores que estão comigo de todos os cantos do Rio Grande do Sul. Procuramos fazer uma diretoria proativa que congregue pessoas de todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul para mais esse desafio agora em Passo Fundo.
Quanto tempo de gestão?
É o biênio 2020-22. São dois anos. Praticamente a gente, como somos ligados à Fé Comércio, a Fé Comércio está exigindo que nós tenhamos diretorias de 4 anos. Nenhuma diretoria passou para a SERGS só por 2 anos. Eu espero que a minha seja 2 anos só e deixar o lugar para outros cerealistas, outras pessoas que têm bastante conhecimento também para desenvolver o assunto no Rio Grande do Sul.
Rogers, qual é a bandeira da SERGS, hein?
A SERGS, ela nasceu para defender o cerealista. Aí você pensa em, estão defendendo uma entidade. Sim, defendemos uma entidade que defende o agronegócio. A nossa bandeira na SERGS é igualitária a todos os movimentos. As cerealistas, elas no passado, logo aí atrás, eram vistas no sentido de Brasil como empresas que vendiam produtos a granéis, aquele antigo comércio de secos e molhados. Assim as cerealistas eram tratadas no Brasil. Hoje, nós somos reconhecidos a nível nacional, com representatividade em Brasília, com um escritório que está lá também sendo presidido lá pela SEBRA, que é a Associação dos Cerealistas Brasileiros, e mostrando a importância do cerealista no Brasil. Nós, cerealistas, movimentamos mais de 52% do grão colhido e plantado no Brasil. Então, nós temos que ser reconhecidos também no agronegócio como uma entidade que faz com que o agronegócio cresça e mostre ao Brasil o que o agro vem mostrando nesses últimos tempos. Esta é a bandeira da Sercas, ser reconhecida e transferir estas oportunidades que o governo federal dá a todos os movimentos, que sejam transferidas também aos nossos clientes, aos nossos parceiros de negócio, para termos igualitários no mercado de grãos neste momento.
Interessante. Algo mais, Roger?
Olha, além de agradecer a essa brilhante empresa que é a tua rádio, agradecer a tua pessoa, a Ana também, que sempre me recepciona todas as quartas-feiras, a gente fica muito grato em poder fazer parte deste grande time da Alvorada. E dizer aqui, ó, conclamar ao público da região, todos interessados ao agronegócio, participem nos dias de campo. Se não for da CEPAL, que forem de empresas parceiras que as pessoas conheçam. Mas é isso que vai fazer nós transformar o agronegócio cada vez mais. Essa transformação que a gente teve parece que foi mínima. Mas se você revisar para trás o que era o agronegócio há 20 anos atrás e o que é o agronegócio hoje para o Brasil, estamos aí sendo reconhecidos, estamos aí, além do reconhecimento, eu digo que é mais importante, nós estamos alimentando as pessoas, transferindo o produto lá da terra, chegando na mesa dos consumidores de maneira mais farta. Eu sempre levo esse exemplo. Como eram alimentadas as famílias na época dos nossos avós? Quanta carne sobrava no churrasco de domingo e quanta carne é disponibilizada na mesa nossa, no, do nosso dia a dia? Isso é devido à pesquisa, aos agricultores, ao campo técnico, aos agrônomos, a todas as pessoas ligadas ao agronegócio. E muito mais disso é difundido nesses dias de campo. Então, o meu chamamento é que as pessoas compareçam aos dias de campo e, especialmente, no da CEPAL, agora na próxima sexta-feira.
Roger Panhustati, um abraço, volte sempre, tudo de bom para ti.
Muito obrigado, estamos à disposição.
Faltando 17 para as 10, o Temática volta na sequência, 21 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Clínica DataMed, referência em exames de audiometria, tonal e vocal, impedanciometria, teste da orelhinha, emissões...